Boa noite a todos. Queria cumprimentar os visitantes aqui, né? Estão aqui presentes aqui. Obrigado pela presença, os funcionários. Né? Rogando a Deus que nos ilumine para que possamos tomar as decisões corretas para o nosso município, em especial para o povo da nossa querida Alfredo Chaves, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que providencie a chamada dos vereadores presentes.
André Sartori.
Presente.
Armando Zanato.
Presente.
Charles Gag, presente. Daniel Orlandi. Ausente. Gilson Luiz Belão.
Presente.
Jonas Lunes Simões.
Presente.
Narcídio Abreu Grassi.
Presente.
Nilton César Bemoc.
Presente.
Prima Melino Berg.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão e solicito o primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 20 de junho de 2018. Ata número 16 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizada aos 20 dias do mês de junho do ano de 2018, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilon, sede da Câmara Municipal, situada na rua Caes Costa Pinto, número 62, bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo. Presentes os vereadores André Sartori, Armando Zanata, Engle Ribeiro, Charles Geiger, Daniel Orlandi, Gilson Luiz Belon, Jonas Nunes Simões, Narciso de Abreu Grassi, Nilton César Belmoque e Primo Armelindo Bergami. Sessão presidida pelo vereador Gilson Luiz Belon e secretariada pelo vereador Charles Geiger. Havendo quórum legal, o excelentíssimo presidente declara aberta a sessão e, após cumprimentar a todos, solicita que seja providenciada a leitura da ata da sessão ordinária, ocorrida no dia 6 de junho do ano de 2018. Posta em discussão e votação nominal, é aprovada por todos os vereadores. O vereador Narciso de Abreu Grassi destaca, conforme lido na ata, que o município perdeu emenda parlamentar no valor de R$50 mil de autoria do deputado Rafael Favato, que tinha como objetivo a reforma do posto de saúde de Bitiruí. O presidente justifica que não foi possível atender às exigências legais, pois o espaço do posto não permite a implantação do referido recurso. Dando sequência, o excelentíssimo presidente solicita que seja procedido o expediente do dia. Oriundos do prefeito. Leitura dos projetos de lei. Projeto de lei número 9 de 2018, que dispõe sobre a alteração da lei 469 de 2013, dando nova denominação à Coordenação Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor para a Gerência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. Projeto de lei número 16, que cria o cargo de biólogo meio ambiente e biodiversidades. Integrante do plano de carreira e vencimento dos servidores públicos do município de Alfredo Chaves. Projeto de lei número 18, que dispõe sobre a alteração da lei 635, que se refere à contribuição para custeio de serviços de iluminação pública, utilizando como critério a distância de até 100 metros do local do medidor ao ponto servido por iluminação pública para incidir a cobrança. E projeto de lei número 19, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Alfredo Chaves. O presidente encaminha individualmente todos os referidos projetos de lei à Comissão de Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. Leitura do ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, gabinete número 142, encaminha o balancete mensal da receita e despesa da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de maio de 2018. O presidente informa que está à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal. Oriundos de diversos. Leitura do ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto número 68, que encaminha o balancete mensal da receita e despesa e relatório de pagamento do SAAI de Alfredo Chaves, referente ao mês de maio de 2018. O presidente informa que está à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal. Oriundos dos vereadores. Leitura dos projetos de lei do Legislativo de autoria da mesa diretora. Projeto de lei do Legislativo número 6, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores públicos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. E projeto de lei do Legislativo número 7, que dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. O presente encaminha individualmente ambos projetos de lei à Comissão de Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. A apresentação do balancete mensal da receita e despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de maio de 2018. O presidente informa que encontra-se cópia na pasta de todos os vereadores e está à disposição de todos os interessados na secretaria e no site da Câmara Municipal. Ordem do dia. O presidente informa que os projetos de lei que constavam para votação em regime de urgência urgentíssima foram retirados de pauta, tendo em vista que serão votados na próxima sessão. Leitura do requerimento número 5, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi, solicita ao prefeito municipal que preste informações quanto ao motivo da paralisação da obra de construção da quadra situada na comunidade de Cachoeira Alta, do valor total gasto e que encaminhe toda a documentação do referido processo. Posto em discussão, o vereador Narciso de Abreu Grassi justifica a necessidade e expõe em plenário as imagens e a problemática. Ressalta que é uma obra paralisada há anos, estando as ferragens deterioradas, o que pode acarretar grandes problemas. O vereador Nilton César Belmoque informa que o dinheiro destinado à referida construção já está guardado e nos próximos dias haverá nova licitação para o término da obra. Posto em votação nominal e aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 6, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi, solicita ao prefeito municipal que encaminhe relatório detalhado das despesas com o consórcio Condesul em virtude do gerenciamento de saúde realizado na municipalidade. Posto em discussão, o autor da proposição esclarece que quem participava do consórcio era Expandida Sul e atualmente, com essa nova consorciada, gasta-se o valor aproximado de R$200 mil e deseja saber onde está sendo gasto esse valor. Posto em discussão em votação nominal e aprovado por todos os vereadores. O vereador Armando Zanata Engle Ribeiro, considerando a divulgação do áudio do prefeito Fernando Videira Lafayette, que informou a respeito do cancelamento da festa da banana e do leite, apresenta indicação verbal para ser deliberado pelo plenário, solicitando ao chefe do Poder Executivo que realize a 46ª festa da banana e do leite de Alfredo Chaves de menor porte, garantindo-se a realização desse evento tradicional e cultural no município, tendo em vista que as pessoas se programam o ano todo para participar. E acredita que, tendo show nacional ou não, a população não deixará de prestigiar. Posto em votação nominal e aprovada por todos os vereadores. Passando para o grande expediente, o excelentíssimo presidente concede o uso da palavra ao vereador inscrito. O vereador Narciso de Abreu Grassi, após cumprimentar a todos, faz uso da palavra para se posicionar contra diversas problemáticas encontradas no município. Cita cada uma delas. A cobrança da iluminação pública nas propriedades rurais que não usufruem do serviço e a maioria que usufrui dispõe de lâmpadas queimadas nos postes, o que considera abusiva e absurda, fato que o levou ao Ministério Público de Alfredo Chaves para que seja instaurado o procedimento preparatório. Outro problema é a situação do esgoto correndo a céu aberto em Sagrada Família, que está cada dia pior, já que o esgoto se junta com as águas pluviais e se espalha pela rua, ou se espalha em decorrência do trânsito de veículos. Menciona que foram aprovados projetos de doação de imóveis para construção de estação de tratamento de esgoto na localidade, mas até agora nada foi feito. Faz questionamentos quanto à gravidade da situação. Destaca que a situação requer urgência nas tomadas de decisões e realização das obras. Registra também a problemática da falta de banheiro na Cachoeira de Matilde. Informa que constatou que havia 4 ônibus de turismo parados no local. convida todos a fazerem uma reflexão a respeito das necessidades fisiológicas. Justifica que não dá nem para parar no local e correr o risco de esculhambação, pois as pessoas o apontam informando que é vereador do município. Pergunta que culpa tem o vereador, se é competência exclusiva do prefeito. Lamenta que o agroturismo deve ser valorizado. Lembra que o agroturismo deve ser valorizado no município, uma vez que ao lado da agricultura é a base da economia. Chama a atenção também para as providências quanto à questão de instalação de câmeras nas vias de acesso e saída da sede do município, pois por diversas vezes fez indicações no sentido de que o Poder Executivo adotasse essa medida, tendo em vista o aumento de roubos, furtos e tráfico de entorpecentes na sede do município, pois as câmeras de monitoramento, além de inibir a ação de meliantes, também fornece material para investigação e elucidação de crimes. Por fim, destaca ser lamentável a informação dada na rádio pelo prefeito municipal quanto ao cancelamento da festa da banana e do leite, sob a justificativa de crise financeira. Destaca que se posicionou contra o projeto de lei que visava alterar a data da festa, este que foi retirado de pauta, pois, como vereador, é a favor das tradições alfredenses e das manifestações culturais. Considera um atentado contra o povo, pois, além da relevância turística do evento, todos reconhecem a importância da festa da banana e do leite como patrimônio histórico e cultural. Enfatiza que é incompreensível e inconcebível que qualquer interesse se sobreponha aos valores e tradições. Questiona quem interessava a mudança da data da realização da festa. Destaca que a história do município não deve pagar a conta da falta de planejamento e organização da administração, ou pelo descaso e falta de compromisso por parte de particulares. Lamenta e justifica que a festa não deveria ter sido cancelada, e sim feita com moderação, mantendo-se as tradições alfredenses e manifestações culturais. Compara a festa do Clube do Cavalo realizada por um cidadão num parque de exposição e questiona por que a prefeitura não pode realizar uma festa. Justifica que crise não existe e sim há um descaso e afirma que leva-se a entender que queria transferir a data, pois levaria alguma vantagem. O presidente Gilson Luiz Belon justifica que, como o próprio vereador apontou as problemáticas existentes no município, não dá para gastar o dinheiro público para a realização de festa com recursos próprios, que a festa apenas iria ser adiada e todo investimento não seria por parte da prefeitura. O vereador Jonas Nunes Simões, também inscrito no grande expediente, após cumprimentar a todos, justifica que é muito fácil criticar, mas que a situação da prefeitura não está fácil, que inclusive já sugeriu ao chefe do executivo enxugar a folha de pagamento, pois são muitos funcionários. Lembra que a festa da banana do ano de 2017 aconteceu graças ao repasse da Câmara de Vereadores. Esclarece que o orçamento da prefeitura está sob controle e o prefeito segue as orientações do Tribunal de Contas, bem como há muitas obras a serem realizadas. Faz elogios e agradecimento à servidora do PROCON e ao prefeito municipal em virtude da instalação de torres de telefonia, que além de beneficiar o bairro da Cachoeirinha, contribuiu também para a captação do sinal nas comunidades vizinhas. Cita a problemática da saúde no município de Alfredo Chaves, em que os pacientes ficam durante muito tempo à espera para a liberação de exames e atendimento de média e alta complexidade. Compara com outros municípios vizinhos. Acredita que gasta-se muito e o resultado é insuficiente. O vereador Armando Zanata faz uma ressalva na fala do colega vereador Jonas. Lembra que o dinheiro repassado pela Câmara à Prefeitura no ano de 2017... informado pelo presidente, não foi destinado para a realização da festa da banana e do leite. O vereador Daniel Orlandi ressalta que assim como os colegas vereadores fazem um trabalho social na área da saúde, também consegue resolver e agilizar alguns procedimentos que são realizados de forma informal em casos esporádicos. Lembra que a Secretaria Municipal de Saúde realiza o trabalho da melhor forma possível e segue e obedece os critérios estabelecidos, principalmente quanto às vagas no sistema. Esclarece quanto à notificação à Prefeitura pelo Tribunal de Contas, que orienta sobre a previsão orçamentária, no sentido que a previsão de arrecadação da receita em Alfredo Chaves não está de acordo com o previsto. Por isso, há orientação quanto à necessidade de cortar gasto pelo chefe do Poder Executivo. O vereador Armando Zanata faz uso da palavra no grande expediente e menciona sobre os argumentos do chefe do Poder Executivo quanto à crise financeira, mas lembra dos novos impostos e cobranças realizadas à população. Destaca que o cancelamento da festa não o convenceu, pois caso realmente fosse verdade a justificativa da crise, por que não cancelou logo o que foi notificado pelo Tribunal de Contas? E por que foram vendidos os ingressos para a realização da festa? Enfatiza a relevância da festa da banana e do leite para a população alfredense. Em tempo de crise, lembra das gratificações que o prefeito concede a alguns servidores. O vereador Narciso de Abreu Grassi lamenta que realmente os gastos com a saúde no município é exagerado, comparando com o atendimento que é dado, principalmente nos gastos com a contratação de empresa terceirizada. Enfatiza que o argumento de crise não condiz com a realidade da prefeitura, pois verifica-se que a cada dia são contratadas novas pessoas para compor o quadro de funcionários, o que o leva a entender que há falta de planejamento e boa administração. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo presidente agradece a presença de todos, encerra a presente sessão, convida para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 4 de julho de 2018, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Eu, Charles Geiger, primeiro secretário da mesa, determinei a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada por mim, segue para a leitura e votação plenária, e após sua aprovação, vai assinada por mim e pelo senhor presidente. Alfredo Chaves, 4 de julho de 2018. Charles Geiger, primeiro secretário, e Gilson Luiz Belon, presidente.
Antes de colocar a ata em votação, eu vou justificar a presença do vereador Daniel. Em discussão, a ata.
Boa noite a todos. Eu queria retificar aí que aqui não falou, quando eu falei que o momento era de crise e tudo, aqui não está constando. Quando eu disse que o prefeito deixou passar 50 mil por falta de documentação. Foi 50 mil que o vereador Charles conseguiu como verbo. Não está constando em ata, não.
Você tem certeza que esse dinheiro foi perdido?
Foi perdido, você não falou aqui na última sessão? Você pode falar melhor que eu, que foi perdido,
certeza.
Não,
tem que ter certeza, né?
Mas eu quero que conste em ata o que eu falei.
Não, você colocou, quer que conste em ata, mas tem que saber se tem certeza que o dinheiro foi perdido.
Aí não discutiu aqui na sessão e falou que foi perdido o dia por falta de documentação? Perdeu a verba? Não perdeu a verba? Falaram até que foi, a verba voltou e mandou para outra prefeitura? Estou mentindo? Só puxar o áudio de uma sessão.
Ninguém está dizendo isso, não. Entendeu?
Só puxar o áudio da última sessão que está falando.
Foi questionado também, que não está constando aqui, né? Porque do espaço, né, que não podia ser construído por causa do espaço, né, que seria, não podia...
Vê lá na prefeitura o que aconteceu. Se devolveu, coloca na ata.
Presidente, pela ordem também. Eu queria só retificar aqui que eu falei aqui, agradeci o PROCON e ao prefeito municipal em virtude da instalação da torre do bairro Cachoeirinha. Mas eu falei, após o governador, essa briga do prefeito com o PROCON, eu comentei aqui que o governador do estado esteve aqui na Cachoeirinha, ele assinou o documento para liberar a torre, que senão não liberaria, não é o PROCON nem a prefeitura, esteve lá em casa o governador, imediatamente a torre foi instalada. inclusive comentei que essa torre é uma briga desde o tempo de Narciso Graça, 10 a 11 anos atrás. 10 a 11 anos atrás. Eu comentei e não consegui, que só falo do prefeito. Eu que botei meu dedo lá para trazer a torre, fiquei de fora.
Tá, depois eu olho isso aí e a gente vê o que pode ser feito. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gaik, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Prima Melino Berro.
Pela aprovação.
Declaro a ata aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Expediente do dia.
Oriundos do prefeito, não consta. Oriundos de diversos, não consta. Oriundos dos vereadores, não consta. Ordem do dia. Projeto de lei do Executivo número 9 de 2018. Dispõe sobre a alteração da lei número 469 de 2013, dando nova denominação à Coordenação Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, para a Gerência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise do Projeto de Lei número 9 de 2018, de autoria do Chefe do Poder Executivo. Trata-se de análise técnica acerca do Projeto de Lei número 9 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que busca modificar as leis 469 de 2013 e 572 de 2016, que dispõe sobre o PROCON Municipal. Propositura devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Afonso Chaves, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 114 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária ordinária. Seguindo as regras regimentais pertinentes ao processo legislativo, a matéria foi remetida à Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer. Sucinto é o relatório. Num primeiro aspecto, verifica-se que os requisitos necessários para a apresentação da proposição estão presentes, inexistindo defeito formal e estrutural, e não há violação de atribuição, pois a proposição deve ser apresentada pelo chefe do Executivo. A técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar nº 95 de 98 foi inobservada quando o projeto de lei traz em seu artigo 3º redação fora do contexto da citada lei, o que será sanado com a apresentação da emenda supressiva por essas comissões nos seguintes termos. Emenda supressiva. Fica suprimido o artigo 3º do projeto de lei número 9 de 2018. No mérito, a propositura tem por escopo modificar a lei que regulamenta o PROCON Municipal, alterando sua nomenclatura e seu anexo 1. Dessa forma, essas comissões permanentes não vislumbram óbice ao projeto de lei. Diante do exposto, entendemos que a referida matéria deva ser aprovada por essa digna Casa de Leis, com a emenda supressiva apresentada, devendo a Secretaria desta Casa renumerar os artigos ou autógrafos de lei quando do envio ao Executivo Municipal para sanção. É como votamos. Alfredo Chaves, 3 de julho de 2018, Comissão de Justiça e Redação Final. Charles Geiger, Primo Armelindo Bergami, Jonas Nunes Simões. Comissão de Finanças e Orçamento. Daniel Orlandi, André Sartori e Nilton César Belmoc.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Geiger, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Projeto de lei do Executivo número 16 de 2018. Cria o cargo de biólogo, meio ambiente e biodiversidades, integrante ao plano de carreira e vencimento dos servidores públicos do município de Alfredo Chaves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, ementa. Análise do projeto de lei número 16, de autoria do Poder Executivo, que busca autorização para criar cargo efetivo na estrutura administrativa. Introdução. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 16, de autoria do chefe do Poder Executivo local, que busca autorização do Legislativo Municipal para criar cargo de nível superior de biólogo. Propositura devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, lida em sessão plenária ordinária. Após leitura em sessão ordinária e seguindo as regras regimentais pertinentes ao processo legislativo, a matéria foi remetida a essas comissões para análise e emissão de parecer. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente, cabe ressaltar que o presente projeto de lei tem como escopo a autorização para a contratação pelo Executivo Municipal de profissionais da área do meio ambiente, hoje também exigida pela legislação federal e estadual. No mérito, é sabido que cabe ao Executivo Municipal, por disposição constitucional, a elaboração de leis que modifiquem a estrutura organizacional do município, criando ou extinguindo cargos e dispondo sobre os princípios gerais da administração pública. O chefe do Executivo busca autorização legislativa especificamente para a criação do cargo, não requerendo autorização para contratar profissionais para ocupação de tal cargo. Todas as necessidades formais para a criação de cargo público foram atendidas, bem como verifica-se que o cargo possui natureza de efetividade, mas poderá ser preenchido mediante livre nomeação e exoneração do prefeito, conforme preceitua o inciso 2 do artigo 37 da Carta Magna, até a realização do concurso público para preenchimento da vaga com servidor efetivo. A Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, exige para a criação de despesas de caráter contínuo, como no caso em tela, a demonstração do impacto financeiro e a declaração do ordenador de despesas de que há disponibilidade financeira e orçamentária para suportar os novos gastos públicos. O impacto financeiro constante da mensagem está implícito, haja vista que, ao fixar o quantitativo do novo cargo público e seu respectivo vencimento, o Executivo demonstrou quanto será gasto pelo erário municipal. A Comissão de Justiça e Redação Final verificou existir uma incorreção no artigo 1º da lei em análise e, para tanto, decide apresentar emenda para sua correta interpretação nos seguintes termos. Emenda modificativa. O artigo 1º do projeto de lei número 16 de 2018 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criado o cargo de nível superior de biólogo, meio ambiente e biodiversidades. Nos demais quesitos, o projeto de lei guarda conformidade com a Lei Complementar número 95 de 98, como também não houve usurpação de iniciativa, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais dessa Casa. Assim sendo, ante os argumentos traçados e pela legalidade da propositura, sua constitucionalidade e regimentalidade e ainda pelas razões demonstradas em sua mensagem pelo chefe do Executivo, opinamos pela aprovação do presente projeto de lei. Conclusão. Diante do exposto, opina-se pela admissibilidade do projeto de lei número 16 de 2018 e sua aprovação por este plenário. É como votamos. Alfredo Chaves, 29 de junho de 2018. Comissão de Justiça e Redação Final, Charles Geiger, Primo Armelindo Bergami e Jonas Nunes Simões. Comissão de Finanças e Orçamento, Daniel Orlandi, André Sartori e Newton César Belmoque.
Em discussão.
Esse projeto de lei é importantíssimo para o nosso município, entendeu? Criando um cargo de biólogo, e aí não haverá mais necessidade de a gente recorrer para o IEMA, IDAF, certo? Que aí nós vamos ter no nosso município esse cargo criado. Ainda mais a pessoa que vai assumir esse cargo é uma pessoa de extrema, de caráter, personalidade, que vai fazer o melhor para o nosso município. Muito importante.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gaik, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Bemoto.
Pela aprovação.
Prima Benino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Emenda modificativa número 1 de 2018 ao projeto de lei do Executivo número 18 de 2018, que altera a redação do artigo 1º do projeto de lei do Executivo número 18 de 2018. Autoria Narciso de Abreu Grassi e André Sartori. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei ordinária número 18 de 2018. Altera a redação do artigo 1º do projeto de lei ordinária número 18. Narciso de Abreu Grassi e André Sartori, vereadores com assento nesta augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 97, parágrafo 3º do Regimento Interno, vem propor emenda modificativa nos seguintes termos. Artigo 1º. O artigo 1º do projeto de lei ordinária número 18 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O parágrafo 5º do artigo 3º da Lei 48 de 2018, alterado pelo artigo 2º da Lei 635 de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 5º. Ficam isentas da COSIP as instalações localizadas em áreas rurais, cujo imóvel que possua medidor irrigante e classificação número 480, rural, agropecuária e irrigação, assim como instalações rurais, cujo medidor tenha distância superior a 30 metros do ponto servido por iluminação pública. A presente emenda se justifica pelo fato de que, como apresentado originalmente, o projeto de lei em questão não atende de forma satisfatória aos anseios da população rural, uma vez que a distância entre as instalações rurais e o ponto servido pela iluminação pública para fins de isenção do tributo é bem considerável. Sob um ponto de vista prático, como apresentado, um padrão que dista 100 metros de uma luminária não pode oferecer uma iluminação de boa qualidade a ponto de justificar a cobrança. Dessa forma, entendemos que a distância ideal é de 30 metros, sendo que a partir dessa metragem, o proprietário rural deve ficar isento de qualquer pagamento de tributo. Essas são as razões da presente emenda modificativa. Alfredo Chaves, 27 de junho de 2018, vereadores Narciso de Abreu Grassi e André Sartori.
Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, ementa. Analisa a emenda modificativa ao projeto de lei número 18, apresentado pelo Executivo Municipal, que altera a Lei 635 de 2017, que dispõe sobre a COSIP. Fundamentação. Trata-se de emenda modificativa apresentada ao Projeto de Lei Ordinária número 18 de 2018, proposto pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre a alteração na Lei 635, que trata da cobrança da COSIP. Passam essas comissões a articularem conjuntamente suas considerações técnicas e jurídicas, tendo a relatoria do presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, vereador Charles Gaik. Desta forma, o relator manifesta-se, primeiramente, pela constatação de que os requisitos e pressupostos formais para apresentação e processamento da proposição estão presentes. Inexiste qualquer vício formal, mas há uma flagrante violação de competência, pois a proposição é de iniciativa exclusiva do Excelentíssimo Senhor Prefeito. Aduz ainda que a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar Nacional número 95 foi observada, contendo o projeto de lei sua respectiva justificativa. É de conhecimento comum que nas questões financeiras, orçamentárias e fiscais, cabe única e exclusivamente ao chefe do Executivo Municipal a criação ou alteração de leis nesse sentido, como no caso em tela. Muito embora seja louvável o mérito da matéria trazida pelos autores, pois que a emenda modificativa visa reduz ainda mais a incidência de cobrança de contribuição e iluminação pública para parte da população rural do município, determinando a isenção daqueles que encontram distantes a partir de 30 metros da última luminária pública instalada, alterando a metragem apresentada pelo Executivo, não vejo como viável constitucionalmente a propositura. Conclusão. Diante do acima exposto, o relatório do senhor presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, relator da matéria, é respectivamente pela inconstitucionalidade e antijuridicidade da propositura legislativa, pelo que a emenda deve ser reprovada. Colocada em votação o relatório do senhor presidente, este é acompanhado pelos demais membros da Comissão de Justiça e Redação Final, vereadores Primo Armelindo Bergami e Jonas Nunes Simões, e pela Comissão de Finanças e Orçamento, votaram favoráveis a relatório o seu presidente, vereador Daniel Orlandi, e o vereador-membro Nilton Belmoque, tendo o vereador-membro André Sartori votado contra o parecer, apresentando o parecer em apartado. Alfredo Chaves, 4 de julho de 2018. Comissão Justiça e Redação Final, Charles Geiger, Primo Armelindo Bergami e Jonas Nunes Simões. Comissão de Finanças e Orçamento, Daniel Orlandi e Nilton César Belmoque.
Parecer apartado do vereador André Sartori, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Analisa a emenda modificativa ao projeto de lei número 18, apresentado pelo Executivo Municipal, que altera a Lei 635 de 2017, que dispõe sobre a COSIP. Trata-se de emenda modificativa apresentada ao projeto de lei ordinária número 18, proposto pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei 635 de 2017, que trata da cobrança da COSIP. Manifestaram-se as comissões de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento pela inconstitucionalidade e antijuridicidade da propositura. Eu, membro da Comissão de Finanças e Orçamento e coautor da proposição legislativa, tendo um entendimento diferente dos demais membros, apresento parecer em apartado como forma de demonstrar meu posicionamento acerca da matéria. Como já manifestado pelo relator do parecer, constata-se que os requisitos e pressupostos formais para a apresentação e processamento da proposição estão presentes, e não existe qualquer vício formal. Aduz ainda que técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar Nacional número 95 foi observada, contendo o projeto de lei e sua respectiva justificativa. Dessa forma, não vislumbramos que questões financeiras, orçamentárias e fiscais sejam de competência única e exclusiva do chefe do Executivo Municipal, uma vez que a criação ou alteração de leis podem ser alteradas por emendas dos senhores vereadores. O mérito da matéria trazida pela emenda modificativa apresentada é de suma importância para aqueles que residem em áreas rurais não servidas por iluminação pública e que cercam com valores, por vezes exorbitantes, para o homem do campo. Dessa forma, a emenda apresentada demonstra grande interesse público, sendo relevante qualquer posicionamento acerca de legalidade legislativa. Diante do acima exposto, o parecer apartado do vereador membro da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador André Sartori, é pela constitucionalidade e juridicidade da propositura legislativa, pelo que a emenda deve ser aprovada. Alfredo Chaves, 4 de julho de 2018, André Sartori, vereador membro da Comissão de Finanças e Orçamento, subscrito pelo vereador Armando Zanata Ingle Ribeiro.
Em discussão.
Presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras, nós não estamos criando nenhum tributo, estamos dando nenhuma isenção, somente estamos regulamentando o projeto de lei, para melhor atender a população. Por isso, não existe inconstitucionalidade no projeto. Queria que Vossa Excelência mostrasse que inconstitucionalidade que existe na emenda que nós estamos apresentando. Nós estamos apresentando uma emenda diminuindo a distância. Se um poste está aqui, como que uma residência a 100 metros vai ter iluminação? Então, isso é um absurdo. Nós estamos aqui para ajudar o povo. Nós fomos eleitos pelo povo. Então, tudo que o prefeito manda aqui é votado. Isso é brincadeira, pô. Nós temos que tomar uma posição. Então, vai ficar 100 metros. Se a minha residência está a 100 metros, como é que ela vai ser iluminada por um poste? Eu medi aqui hoje, em frente à Câmara aqui, um poste no outro. Tem 35 metros. 35 metros. Pode pegar, vamos levantar a seção e vamos lá medir. Se não tem 35 metros, um poste do outro. Agora, 100 metros, uma residência vai ser iluminada. Então, é a emenda que nós estamos colocando ao projeto. Tá vendo? E não existe nenhuma inconstabilidade no projeto. Então, peço aos senhores que, tá vendo? Pensem, porque é um valor que está sendo cobrado injustamente do povo do interior. Iluminação pública.
Vereador.
Senhor presidente, vê na curiosidade, vê qual item que é, que, né, que na emenda. Não estou aumentando, não estou aumentando número de dinheiro, não, nem aumentando nem diminuindo, porque foi, não tem tributo, não. Vê onde é que está a curiosidade, vê com o seu assessor jurídico aí, pai.
Já é uma cobrança que não era nem para existir. Essa tarde, iluminação para o interior. Agora cobrar 100 metros. Isso não existe. Isso não existe.
Senhor presidente.
Não existe.
Um minuto,
pai, um minuto, deixa eu terminar de falar. Isso não existe, 100 metros. Não existe. Como o vereador Narciso acabou de falar. Ele me deu 35 metros. Aí o asfalto não. A principal está aqui. Aí lá para dentro, uma porteira para dentro, 100 metros, mora a pessoa. Essa iluminação vai servir para quê? Para aquela pessoa? Para quem está vindo entrar, para ir lá roubar e para voltar. Para isso. Isso não existe, cara. Eu peço a vocês que toquem no coração de todo mundo aí, que a gente está sentado aqui hoje, quem colocou a gente foi o povo. Então a gente está aqui para brigar pelo que o prefeito quer fazer, mas sim pelo que o povo precisa.
Posso falar? Senhor presidente, boa noite a todos. Eu só gostaria de lembrar o seguinte. A gente estava discutindo ontem, 2002, nosso vereador André era vice-prefeito. E é bom que todo mundo saiba que isso é uma lei federal. Foi baixada para todos os municípios. A cobrança da iluminação pública rural. E em 2002, se não me falha a memória, dia 23 de dezembro, foi aprovado por todos os vereadores da época, não preciso citar nome que está aqui na minha mão.
Pode citar, vereador, pode citar, pode citar, faz favor.
Eu prefiro não. Foi aprovada. Então, se foi aprovada e foi mal elaborada, nós temos 16 anos de erro que a gente está carregando nas costas. O que nós estamos tentando fazer é acertar. Uma outra coisa, eu sou a favor da cobrança dos 100 metros, assim como sou a favor daquele que está a mais de 100 metros, que a partir do dia 1º de agosto, que assim espero que seja aprovada, do dia 1º de agosto em diante, ele venha para a prefeitura ou para o órgão competente e faça a sua retirada de cobrança de iluminação pública. Então, assim como todos vão ter o direito e a obrigação de pagar 100 metros do último poste, se vocês fizerem um levantamento de quantas casas tem no município que estão a 100 metros de distância, vocês vão ver que vai ser pequenininho.
Mas é mesmo se for uma casa.
Agora quem está falando sou eu.
Então fala.
Agora quem está falando sou eu. Então vocês vão ver, quem está a mais de 100 metros, 200 metros, 300 metros, em cima dessa lei que foi aprovada em 2002, são muitos. E eu espero e tenho fé que a partir do dia 1º de agosto essas pessoas venham para a prefeitura e vai ser retirado do talão de energia deles. E não quero que ninguém venha bater nas minhas costas agradecendo, não, porque isso ninguém faz. Agora, judiar, perturbar e perseguir, muitos fazem. Muitos fazem. Vou votar a favor dos 100 metros, vou votar a favor dos 100 metros. Não sou favorecido com a iluminação pública em Nova Manta. André Sartori sabe disso, Narciso Graça sabe disso, todos sabem. Não tenho 100 metros e nem 500 metros. Não tenho. Mas independente de qualquer coisa, eu vou votar, porque foi lei federal. Se não colocaram em 2002, não fizeram um projeto certo, não sei porquê, eu não era vereador. Sou vereador há um ano e meio, igual Zanata, Daniel e Jonas. Esse é meu modo de pensar.
Vou explicar, vereador. Só que toda vez que tem essa discussão da tarde de iluminação, você fala de 2002. É o que você acabou de falar. A gente nem vereador era. Aí porque teve esse erro em 2002, vai ter que cometer agora?
Ele não acabou aí, de dizer que está tentando...
Deixa eu terminar de falar, depois você fala.
Ele está acabando de dizer que está tentando consertar.
Então, tá? Consertar cobrando? Deixar da maneira que estava. Aí ele falou assim, tudo bem, a 100 metros tem poucas casas. Tem poucas, mas é uma que tiver, está sem iluminação. Se é uma, é duas, é pouca, mas não é a gente. A gente está aqui. Você também tem casa para lá, eu sei. Talvez não tenha iluminação, não sei se tem, não tem. Mas mesmo que é poucas, essas poucas casas também votaram na gente. Tem que pensar em todos, não é na maioria, sim em todos. Deixa eu terminar rapidinho. Igual, você falou que você é a favor dos 100 metros. Por que não a favor dos 30? Que vai beneficiar mais pessoas, mais alfredense. Por que não a favor dos 30? Será que vai quebrar o município?
Meu amigo, 30 metros, nem eu vou pagar energia pública em Matilde. Tá? 30 metros, pensa bem direitinho, pensa direitinho. Eu acho que se colocar 30, vocês queriam 15. Se colocar 15, 17,5.
Não é porque a gente não é nem a favor de cobrar quem não tem iluminação.
A verdade é essa.
Estou errado?
Dá licença, vereador. A favor de cobrar quem não tem iluminação? Quem está falando sou eu, por favor. Ó, outra coisa. A reclamação do interior todinho é, por exemplo, o cara tem lá, ó, tem um aqui, ó, lá de quarto território. Ele não tem iluminação pública a 500 metros, a 200 metros, a 1 quilômetro. Entendeu? Ele não vai pagar. Então, ele estava incluído. Então, está tirando dele. Está tirando. E de muitos agricultores está tirando. Isso aí vai diminuir na arrecadação mais de 40%.
Mas nunca teve essa arrecadação.
Aí depois, a prefeitura... Dá licença, deixa eu acabar de falar. Aí, a prefeitura depois não tem arrecadação. Como é que vai, sem arrecadação, fazer alguma coisa?
Falar?
Não tem um monte de reclamação, porque não tem prefeitura, não tem dinheiro. Sem arrecadação não se faz nada.
Mas aí. Até hoje essa arrecadação não tinha. Aí agora que tem que vai quebrar o município.
E na verdade isso é inconstitucional. Inconstitucional. Essa coisa, essa emenda que vocês estão querendo fazer é inconstitucional.
Senhor presidente, questão de ordem.
Me explica por que é inconstitucional.
É, explica.
Inconstitucional, eu quero que me explique por que é inconstitucional.
Ô, senhor presidente, se me
essa lei é inconstitucional, eu quero que me explique por que essa lei é inconstitucional.
Ô, Ney, por favor.
Que eu não é inconstitucional.
Tá, procura saber então.
Eu procurei saber a fundo.
Procura saber. Procura saber.
Mas isso. Não, mas isso. Eu não estou mexendo em despesa nenhuma, não.
Bem explicado, obrigado.
Ô, excelência procurador, obrigado. Eu não estou mexendo em finanças. Eu não estou mexendo em finanças.
Ei, por favor, a sessão, vereador, a sessão
eu
é aqui.
Não estou fechando.
Eu só pedi explicação.
Não estou mexendo em finanças, não. Eu estou colocando uma emenda diminuindo a distância. Não existe inconstitucionalidade nessa lei. Mentira!
Então mentira. Você procura saber, então. É em mentira. Votação. Em
votação. Peraí, preciso falar.
Peraí um minuto. Não terminei, não. 2002 foi votado um projeto de lei, sim, para cobrar iluminação pública. Mas não cobrava de ninguém do interior, não.
É isso aí.
Não foi cobrado nada do interior, não. Vossa Excelência pagava? Não, senhor. Não pagava, não, senhor. Começou a pagar agora que foi votado, agora, recente.
Isso aí, começou a pagar agora.
Vereador Narciso.
O povo do interior pagava iluminação pública?
Vereador Narciso.
Ô, vereador Nilton, por favor.
Vereador Narciso.
Por favor.
Prefeito Roberto...
Está escrito aí, mas ninguém pagava, não.
Ninguém pagava, não. Prefeito Roberto Fiorim, em 2013, fez uma redução da alíquota, está aqui, ó, da iluminação pública urbana e rural.
Urbana e rural.
Isso.
O povo do interior que mora lá na roça, lá no Bananal, sim, no Capezal, nunca pagou.
Vereador André Sartori votou a favor.
Nunca pagou.
Charles votou a favor. Fernando Alves, Gilson Belão, Bosco Costa. Narciso Gato se ausentou. Não sei, não tenho nada, não era vereador. Paulo Munaldi votou a favor. Primo votou a favor e Serafina a favor. Essa explicação não cabe a mim, não. Cabe ao povo, porque eu não era vereador, não. Eu vou explicar em cima daquilo que eu estou administrando.
Sim. Só que passou a cobrar agora que foi aprovado na Câmara.
Passou a cobrar agora, senhor. Isso está cobrando. Procura saber.
Agora.
Procura saber desde quando está cobrando. Vereador Narciso Grassi, você esteve comigo... Dá licença que eu estou falando com o Narciso. Vereador
Narciso. Interior.
Vereador Narciso.
Ninguém pagava,
vereador Narciso.
Vereador,
por favor, vereador Narciso. Você estava comigo na festa de São João de Curubixá. Estava. Nós conversamos com um cidadão de São Joaquim e ele questionou a respeito da iluminação pública. Né? Monte iluminar apagado e o tempo que eles... Aí, que eles estão pagando. Agora procura saber há quanto tempo estão pagando. Procura saber há quanto tempo estão pagando.
Quando passou...
Eu vou trazer para vocês há quanto tempo o povo do interior está pagando iluminação pública. E vocês tragam... Quanto tempo eles estão pagando?
Quando passou a iluminação pública lá. Aí eles começaram a pagar.
Narciso.
Quantos anos tem isso, Narciso?
Quando teve iluminação pública agora?
Quando
colocaram os postes lá, ó.
Agora não.
Iluminação pública.
Agora não.
Que é uma vergonha que tem lá 16 postes com 12 luminárias apagadas. E eles estão pagando. Isso é uma vergonha.
Vereador,
concordo.
Bem.
Concordo.
Eu sempre falei uma coisa aqui dentro, vou repetir hoje. Eu sempre votei pela legalidade. Tudo que é constitucional, eu sou a favor. Nós temos dois advogados, o Júnior e o Ney. Se ele está falando que isso aqui é inconstitucional, eu vou respeitar meus advogados da casa. Tá?
Se você eu não respeito os dois advogados, então.
Não, não.
Eu não respeito os dois advogados porque não tem inconstitucionalidade aqui, que eu não estou mexendo em finança. Eu estou mexendo em distância. Distância para valor.
Nós temos dois advogados.
Então não entende nada, doutor advogado. Ah, me desculpe, apresento dois.
Se for inconstitucional, eu tenho meio de chegar aqui e criticar os dois.
Olha, vamos fazer o seguinte: vamos colocar em votação a emenda. Vamos colocar em votação.
Só uma questão, presidente.
Vamos ver o resultado, vai dar.
Só uma questão, presidente. O posicionamento na comissão de finanças foi baseada no parecer jurídico dos nossos assessores da inconstitucionalidade. Não foi no meu pensamento, que eu não sou advogado e não sou jurista. Eu sigo a orientação jurídica dos nossos assessores. É em cima disso que é o meu parecer e o meu voto. Outra questão que a gente tem que levar em consideração também, a questão da iluminação. No projeto anterior, houve uma redução de praticamente 50% do valor das alíquotas cobradas para o interior. Isso ninguém está levando em consideração. É bom que se tenha em mente que nessa jogada toda de lei, o que aconteceu, uma redução da classe rural de praticamente 50% da alíquota cobrada. Isso implica diretamente no bolso do nosso produtor e ninguém está falando e ninguém leva em consideração. Outra coisa que me chamou a atenção aqui nesse momento, apesar da inconstitucionalidade da ementa, aqui fala que vai ficar de fora o irrigante e as instalações com distância superior a 30 metros. O projeto original contemplava também os templos religiosos, e que nessa ementa não está, esquecendo dos templos religiosos, que na lei original está isento os produtores irrigante e os templos religiosos.
Em votação.
Calma, sobrenome, calma aí. Por favor, um minuto. Está escrito aqui no artigo 2º, ó. Foi votado em 2002 o projeto de lei, ó. O artigo 2º. A contribuição incidirá sobre a prestação de serviço de iluminação pública efetuada pelo município no âmbito de seu território urbano e rural. Desde 2002, vereador Zanatta. Aqui, ó. Não fui eu nem você.
Eu só quero de Vossa Excelência, por escrito, que me mostre a inconstitucionalidade dessa emenda que eu estou colocando. Tá bom, presidente? Quero que Vossa Excelência me por escrito,
okay,
que eu não estou mexendo em valor nenhum, simplesmente distância. Quero por escrito, por favor, hein?
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, contra. Daniel Orlandi.
Contra.
Jonas Nunes Simões.
Contra.
Narcídio Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Contra.
Prima Melino Berg.
Contra.
E se o prefeito botasse 2 metros, vocês iam querer 500. 500, meio metro. Ao mandado, não. Você foi, gente, você ó, foi prefeito, favor, você sabe como favor, que administra.
Ó, por favor, já foi assim. Votado, eu vou dar a resposta da votação. Por favor, hein? Por ordem, por favor. Favorável, 3 votos. Contrário, 1, 2, 3, 4, 5. Declaro aprovado. Desculpe, rejeitado.
Projeto de lei do Executivo número 18 dispõe sobre a alteração da Lei 635 de 2017, contribuição para custeio de serviços de iluminação pública. Parecer da Comissão Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, ementa, analisa o projeto de lei número 18 apresentado pelo Executivo Municipal que altera a Lei 635, que dispõe sobre a COSIP. Fundamentação. Trata-se de projeto de lei ordinária proposta pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei 635, que trata das cobranças da COSIP, passando estas comissões a articularem conjuntamente suas considerações técnicas e jurídicas, sendo a relatória do presidente da Comissão Justiça e Redação Final, vereador Charles Geig. Dessa forma, o relator manifesta-se, primeiramente, pela constatação de que os requisitos e pressupostos formais para a apresentação e processamento da proposição estão presentes, inexiste qualquer vício formal e não há violação de competência, sendo a proposição de iniciativa exclusiva do excelentíssimo senhor prefeito. Aduz ainda que a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar Nacional número 95 foi observada, contendo o projeto de lei sua respectiva justificativa. Nas questões financeiras e nos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto de lei está condizente com a determinação legal, pois representa a estimativa do impacto financeiro, assim como a declaração de adequação financeira e orçamentária. No mérito, verifico que o projeto de lei reduz a incidência de cobrança de contribuição de iluminação pública para parte da população rural do município, determinando a isenção daqueles que se encontram distantes a partir de 100 metros da última luminária pública instalada, alterando a antes cobrada contribuição indiscriminadamente, reduzindo assim a pesada carga tributária e fiscal sobre os nossos produtores rurais. Conclusão. Diante do acima exposto, o relatório do senhor presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, relator da matéria, é respectivamente pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposição legislativa, pelo que deve ser aprovada. Colocado em votação o relatório do senhor presidente, este é acompanhado pelos demais membros da Comissão de Justiça e Redação Final, vereadores Prima Armelindo Bergamo e Jonas Nunes Simões, e pela Comissão de Finanças e Orçamento, votaram favoráveis ao relatório de seu presidente, vereador Daniel Orlandi, e o vereador membro Nilton Belmoque, tendo o vereador-membro André Sartori votado contra o parecer, haja vista emenda de sua autoria apresentada ao projeto de lei, que será apreciado em parecer apartado por estas comissões. Alfredo Chaves, 4 de julho de 2018. Comissão de Justiça e Redação Final, Charles Geiger, Prima Armelindo Bergami e Jonas Nunes Simões. Comissão de Finanças e Orçamento, Daniel Orlandi e Nilton César Belmoque.
em discussão. Acho que não tem necessidade mais de discutir, né? Que já foi discutido.
Vai ser aprovado.
Em votação.
André Sartori.
Voto contra.
Armando Zanatta.
Sou contra 100 metros.
Charles Gaik, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcide Abreu Grassi.
Contra.
Nilton César Belmoque.
A favor.
Prima Melindberg.
A favor.
Aprovado por 5 votos favoráveis e 3 contrários.
Projeto de lei do Executivo número 19 dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Alfredo Chaves e a outras providências. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Analisa o projeto de lei número 19 que dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Alfredo Chaves. Trata-se de projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que altera o sistema de controle interno do município de Alfredo Chaves, revogando expressamente a Lei 480 de 2014, que regula a matéria. Propositura devidamente protocolada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária ordinária, sendo encaminhada a essas comissões para a emissão de parecer técnico. É o sucinto relatório. Análise. No primeiro aspecto, verifica-se que os requisitos necessários para a apresentação da proposição estão presentes e não existe defeito formal e estrutural e não há violação de atribuição, pois é legítimo o chefe do Executivo Municipal para a apresentação da propositura. A técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar número 95 foi devidamente observada, contendo no projeto sua respectiva justificativa. No mérito, o projeto de lei altera o sistema de controle interno do município de Alfredo Chaves, atendendo determinações da Constituição Federal e Estadual e ainda a Lei Complementar Estadual número 32 de 93, regulamentada pela Resolução número 227 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Observa-se que a Lei 480 de 2014, que criava o sistema de controle interno, está expressamente revogada no texto do presente projeto de lei. Haja visto que com a redação, até então apresentada, a citada lei não acolhia a Câmara Municipal de Alfredo Chaves nas atribuições da auditoria pública interna dos poderes do município, sendo necessária sua reedição com as devidas alterações. Nas demais questões, o presente projeto de lei contempla a Lei Complementar Nacional número 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, no que tange a conveniência e oportunidade, constata-se que o referido projeto de lei visa atender determinações legais, tendo como escopo a orientação, fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo e Legislativo, tornando-se uma poderosa ferramenta contra atos impróprios da administração pública. Diante de todos esses fundamentos, revela-se patente a juridicidade e necessidade do projeto ora apresentado. Em razão de todas essas considerações, o parecer dessas comissões é pela aprovação deste projeto de lei, dada sua juridicidade e regimentalidade, pelo que a proposição deve ser aprovada pelo plenário. Alfredo Chaves, 29 de junho de 2018, Comissão de Justiça e Redação Final, Charles Geiger, Primo Bergamo, Jones Nunes Simões, Comissão de Finanças e Orçamento, Daniel Orlandi, André Sartori e Nilton César Belmoque.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatta.
Pela aprovação.
Charles Gaik, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcide Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Merino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Projeto de lei do Legislativo número 6. Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Parecer conjunto das comissões de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. Ementa. Análise sobre o projeto de lei número 6 de autoria do Legislativo que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores públicos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e da outras providências. Introdução. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 6, de autoria da mesa diretora desta augusta Casa de Leis, que tem por objetivo atualizar o plano de cargos, carreira e vencimento dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Propositura devidamente protocolizada junto à Secretaria da Câmara Municipal, teve juízo prévio de admissibilidade favorável nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão ordinária no dia 20 de junho de 2018, remetendo-se a matéria a estas comissões permanentes para emissão de parecer técnico. É o sucinto relatório, análise. O referido projeto tem por objetivo atualizar o plano de cargos, carreira e vencimento dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Verifica-se que o presente projeto de lei é de autoria da mesa diretora, a quem cabe a iniciativa deste tipo de lei. Não há, portanto, vício de iniciativa. Todos os requisitos foram observados. O projeto trouxe a denominação do cargo, as atribuições, os requisitos para preenchimento, o padrão, a quantidade de cargos e a fixação de vencimentos. Tendo em vista que este novo projeto de lei visa unificar a legislação pertinente à matéria que se encontram em leis dispersas, essas comissões permanentes verificaram a necessidade de apresentar emendas ao projeto de lei, sanando algumas omissões, assim como retificando ou acrescentando termos ao texto do projeto de lei, a correção ortográfica e, o mais essencial, a inclusão do texto da Lei 629. Dessa forma, apresenta as emendas abaixo como forma de sanar as omissões e vícios existentes. Emendas modificativas. Emenda número 01. Na emenda do projeto de lei passa a constar a palavra efetivos, ficando com a seguinte redação. Dispõe sobre plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores públicos efetivos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e da outras providências. Emenda número 2. O artigo 1º passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído o plano de cargos, carreiras e vencimentos com a finalidade de proporcionar a valorização e a dignificação das funções dos servidores ocupantes dos cargos efetivos no serviço público da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Emenda número 3. O caput do artigo 2º passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. O plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores públicos efetivos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves será integrado pelos anexos. Emenda número 4. O artigo 33 passa a ter a seguinte redação. Artigo 33. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial as leis número 488, 519, 568 e 629. Conclusão. Diante do acima exposto, recomendamos que a matéria seja aprovada por esta digna Casa de Leis com as emendas apresentadas, pois a propositura atendeu aos requisitos essenciais para a sua protocolização, em especial a regra esculpida no artigo 10, do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. É como votamos. Alfredo Chaves, 20 de junho de 2018. Comissão de Justiça e Redação Final. Charles Geiger, Prima Armelindo Bergami e Jonas Nunes Simões. Comissão de Finanças e Orçamento. Daniel Orlandi, André Sartori e Newton César Belmock.
Em discussão. Em votação.
Era eu. Pensei que Vossa Excelência fosse usar a palavra. Os projetos de leis, se o 06-2018 foi lido agora, e o 07-2018, que vai ser lido, oriundo dessa Casa de Leis, criam o órgão Auditoria Público Interno, respectivo cargo de auditor.
que é uma exigência do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. A auditoria será um setor de grande importância para a Câmara, já que ajudará a controlar a legalidade dos procedimentos e aumentará a transparência desta Casa de Leis. Registro que o cargo de auditor deverá ser de provimento efetivo por concurso público. Entretanto, temporariamente será ocupado por servidor, que deverá ter experiência na área de auditoria. Pelo que fui informado, será ocupado por uma servidora efetiva cedida pela Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. É muito importante para nós aqui nessa casa, e a pessoa que vai exercer esse cargo é de grande competência.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcídio Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Projeto de lei do Legislativo número 7 dispõe sobre organização administrativa da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise sobre o projeto de lei número 7 de autoria do Poder Legislativo que dispõe sobre a nova estrutura da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 7 de autoria da mesa diretora dessa Augusta Casa de Leis, que tem por objetivo aprovar a nova estrutura administrativa, assim como cargos em comissão. Propositura devidamente protocolizada junto à Secretaria da Câmara Municipal, que teve juízo prévio de admissibilidade favorável nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, sendo lida na sessão ordinária do dia 20 de junho de 2018, remetendo-se à matéria a essas comissões permanentes para a emissão de parecer técnico. É o sucinto relatório. O referido projeto de lei tem por objetivo promover a reestruturação administrativa da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, alterando nomenclatura e obrigações de cargos em comissão. Verifica-se que o presente projeto de lei de autoria da mesa diretora, a quem cabe iniciativa deste tipo de lei, não há, portanto, vício de iniciativa. Todos os requisitos foram observados. O projeto trouxe a denominação do cargo, a forma do provimento, as atribuições, os requisitos para preenchimento, o padrão, a quantidade de cargos e a fixação dos vencimentos. Em seu escopo final, o projeto de lei de suma importância para a organização administrativa dessa Casa de Leis, pois de forma bem explicitada apresenta uma estrutura revigorada, já incluindo o cargo de auditor público interno e em conformidade com as determinações legais para a administração pública e seus servidores. Diante do assim exposto, recomendamos que a matéria seja aprovada por essa digna casa, pois a propositura entendeu aos requisitos essenciais para sua protocolização, em especial a regra esculpida no inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República de 88. É como votamos. Alfredo Chaves, 29 de junho de 2018, Comissão de Justiça e Redação Final. Charles Geiger, Primo Bergman e Jonas Nunes Simões, Comissão de Finanças e Orçamento. Daniel Orlandi, André Sartori e Nilton César Belmoque.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gaik, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcídio Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Ver.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Requerimento número 7 de 2018. Narciso de Abreu Grassi, vereador com assento nesta Augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9 do Regimento Interno, vem à presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, no prazo de 30 dias, previsto no artigo 45, inciso 11 da Lei Orgânica Municipal e artigo 206, parágrafo único do Regimento, solicitando ao chefe do Poder Executivo que encaminhe a esta Casa de Leis relatório simplificado de todos os pagamentos efetuados no primeiro quadrimestre de 2018 janeiro, fevereiro, março e abril, pela Secretaria Municipal de Saúde, discriminando-se valores, beneficiários, serviços prestados e demais informações que foram pertinentes para esclarecimento do assunto. Nesse sentido, deve-se registrar que o pedido em questão se justifica pelo fato de que as prestações de contas encaminhadas mensalmente para esta Casa de Leis são documentos de difícil compreensão, devendo, portanto, ser encaminhado documento simplificado a fim de que qualquer cidadão possa entender. Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 27 de junho de 2018. Narciso de Abreu Graça e vereador.
Em discussão.
Esse pedido se faz necessário pelo valor que hoje a saúde está gastando no nosso município. Então, eu quero um esclarecimento que venha para a gente, que venha por escrito, que a gente entenda o que vem escrito. Porque o que está vindo, a gente não entende nada. Está vendo? Então, que venha discriminando todos os gastos onde estão. Porque, por exemplo, hoje tem um consórcio da saúde hoje que é um absurdo. Eu quero saber onde está sendo gasto esse dinheiro do consórcio. Está vendo? E essa firma terceirizada, R$500 mil por mês. Aí vem R$500 mil, vem um consórcio, R$200 mil. Aí vem o funcionário da prefeitura da saúde, R$400 e pouco. R$1 milhão e pouco estão gastando com a saúde afrouxada. R$1 milhão e 100, R$1 milhão e 200. Eu quero saber onde está sendo gasto esse dinheiro. Porque eu não vejo saúde. É onde eu vejo pessoas aí, eu fui lá, não tem médico no PA, eu fui lá, não tem remédio, eu fui lá, não sei mais o quê. Então é desse jeito, tá vendo? E acabei de receber também ontem que a saúde perdeu mais um dinheiro do governo federal. Tá vendo? Tá aqui em mãos aqui, ó. Tá vendo? Então é um absurdo. Onde está vindo dinheiro? Está aqui, ó, por escrito, é papel. Tá vendo? Ministério da Saúde publica portaria que descredencia 26 equipes da Estratégia da Saúde e Família no Estado do Espírito Santo. Alfredo Chaves é um deles. Está aqui, ó. Está vendo? Alfredo Chaves perde recurso federal para a saúde por deixar de prestar informações. Então, brincadeira. Estão brincando com saúde. Saúde é coisa séria, por favor, pelo amor de Deus. Então, esse é o pedido que eu estou fazendo ao prefeito. Que me esclareça item por item, onde está sendo gasto esse dinheiro.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanar.
Pela aprovação.
Charles Gag. Pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, requerimento número 8 de 2018, Narciso de Abreu Graça e com assento nesta augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9 do Regimento Interno, vem à presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação do plenário, seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal para que este encaminhe no prazo de 30 dias para esta Casa de Leis cópia integral dos procedimentos de licitação abaixo arrolados, em especial nos termos de contrato, aditivos, ordem de serviços, nota de liquidação, empenho e pagamento. Item A, processo administrativo 1916 de 2018, com 22 de 2018, que trata de contratação de empresa para executar serviço de extensão de rede com iluminação pública na localidade de Coatinga, no trecho iniciando em frente à residência do senhor Milton Seto, seguindo aproximadamente 700 metros no sentido Cachoeira Alta, neste município, incluindo os materiais e mão de obras. B. Processo administrativo 2815 de 2018, com 23 de 2018, que trata de contratação de empresa para prestar serviços de elaboração de projetos executivos de engenharia e arquitetura para atender ao município e suas secretarias. C. Processo administrativo 2689 de 2018, pregão presencial 19 de 2018, que trata de aquisição de gêneros alimentícios para atender as atividades do serviço de proteção e atendimento integral à família. Por fim, ressalta-se que o presente requerimento se dá em virtude de fiscalização e acompanhamento dos atos do Poder Executivo. Nestes termos, pede deferimento ao Alfredo Chaves, 29 de junho de 2018, Narciso de Abreu Grácio, vereador.
Em discussão.
Mais informações eu estou pedindo ao excelentíssimo prefeito. Entendeu? Ele está... Carta-convite, isso não existe mais. Carta-convite significa que tem carta, é carta marcada. Isso é um absurdo, pô. Entendeu? Carta-convite no valor de 145 mil para contratação de empresa para prestar serviço de liberação de projetos executivos de engenharia e arquitetura para atender esse município e suas secretarias. Carta convite, poxa vida, por que que não faz pregão? Os outros aqui foram feitos pregão. Tá vendo? Carta convite significa carta marcada. João, você vai ganhar. Significa isso. Tá vendo? Outra aqui, carta convite aqui para contratação de empresa de serviço de rede de iluminação pública. 155 mil reais. Poxa vida. Então, eu quero saber quem ganhou, quem participou, porque nós temos que tomar providência. Temos que fiscalizar. Porque carta convite, meu amigo, o que eu sei é carta marcada.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Primo Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Indicação número 51 de 2018. Autoria, vereadores André Sartori e Narciso de Abreu Grassi. Os vereadores infracinados, com assento nesta augusta casa de leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicitam a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovado, seja enviado ofício ao prefeito municipal para que, por meio da competente secretaria, providencie a construção de redutor de velocidade na Avenida Darcy de Paula Geiger, próximo ao prédio do Roveda, no bairro Cachoeirinha, neste município de Alfredo Chaves. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que os condutores imprudentes transitam em alta velocidade pela via pública. Tal fato expõe moradores a risco e aumenta a possibilidade de ocorrer acidentes de trânsito. Além disso, trata-se de pedido dos próprios moradores, conforme documento em anexo. Portanto, verifica-se o interesse público no presente caso. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 28 de junho de 2018. André Sartori, vereador, e Narciso de Abreu Grassi, vereador.
Em discussão.
Senhor presidente, e senhores moradores da região, ontem uns prédios entre o lavador de Gustavo, até na entrada do bairro de nosso vereador Jonas, então estou pedindo as velocidades. Os moradores fizeram um cabeçalhinho, assinaturas, né? E pediram que você corte, só foi muito ali. Inclusive tem uns quebra-mola mais para baixo, mas está muito defasado já, e um pé da casa da cachoeirinha em cima, pé do colégio.
Isso é muito importante, vereador. Inclusive, já foi até feito já indicação, né? Para fazer também aqui onde tem aquela casa do Tonieri aqui na curva, né? Pelo menos mais umas três ondulações aí, né? Para diminuir a velocidade, que de fato é muito perigoso. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Primo Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Indicação 52 de 2018, autoria vereador André Sartori. solicita a instalação de placa de trânsito. O vereador André Sartori, com assento nessa augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, a linha J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ao ofício ao prefeito municipal para que, por meio da competente secretaria, efetue a instalação de placa de trânsito na rua Lauro Ferreira Pinto, em troncamento com a rua João Pamparra, próximo a ser residência do senhor Rainor Breda, indicando a direção pela rua Lauro Ferreira Pinto, da BR-262, para veículos de grande porte. A presente indicação se justifica pelo fato de que motoristas de veículos de grande porte que não conhecem a cidade acabam pela falta de sinalização, tomando a direção da rua João Pamparra e chegando às ruas que circundam o prédio dessa Casa de Leis. Pelo fato de serem veículos de grandes dimensões, este tem bastante dificuldade para retornar, já que as ruas são estreitas. Nesse sentido, necessária a instalação de placa sinalizando o caminho correto para a BR-262 via rua Lauro Ferreira Pinto, conforme mapa em anexo, a fim de evitar a situação narrada. Diante disso, verifique-se o interesse público na presente questão. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 29 de junho de 2018, vereador André Sartori.
Em discussão.
Senhor presidente, inclusive tem uma placa lá na frente da DPM, né, com os caminhões para passar nessa via, entrar no pé do Fardinha. Quando ele chega ali, o Fardinha isenta por essa rua que quando chega aí no Pampar, ele se agarra, seria mesmo 2 horas da manhã, precisa ajudar os rapazes aí, ele não conhece, ele não sabe. Seria mesmo tarde de noite ali, pede, coloca uma placa aí. É pé do Raidor para isso, sei lá, pede estudo ali. É complicado, seria mesmo o Didi para dever, fez para a discussão. Didi, o Pamparra e o pessoal ali. Né? Verdade, né? É. A socialização ali, né?
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatta.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Primo Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Senhor presidente. Gostaria de fazer um requerimento verbal, mais um. Narciso, André. Enio Bergoli. Bergoli, né? Nós estamos abandonados. O que está acontecendo com esse pedaço de estrada daqui lá no trevo da 101? Presidente, pelo amor de Deus, será que vai ter que acontecer mais tragédia para ter que acontecer alguma coisa? Para fazer alguma coisa, né?
Tem. Vereador, tem um vídeo gravado. Se encontra nessa casa, se a menina quiser, roda agora. Do deputado Gilcinho Lopes metendo-lhe o cacete no DR, lá no plenário da Assembleia. Inclusive, o governador nem gostou, né? Mas falou a realidade e a verdade.
A verdade.
Que nós estamos abandonados em Alfredo Chaves.
Abandonado. Eu não sei o que está acontecendo. Parece que estão fazendo de pirraça com Alfredo Chaves.
Bom, senhores vereadores, pedido já foi feito vários. Não foi feito um só, não, vários. Como, né, está aqui, todo mundo sabe, já foi feito vários e vários ofícios para lá. Inclusive, já fiz ligações, entendeu? Que isso daqui pertence a uma empresa e a outra aqui pertence a outra empresa. E até hoje a gente não foi atendido.
Está pertencendo a ninguém isso aí, né?
É. A RDJ faliu, decretou falência. E tem alguma coisa no governo do Estado, a RDJ. Deve ter algum parente lá, tá vendo? Dentro do governo. Decretou falência. E quem está comandando essa limpeza aqui, tá vendo? É uma empresa que já está há 4 meses sem receber. Então a empresa não vai fazer mais serviço.
Não tem como trabalhar.
Porque está há 4 meses, a RDJ comandando, e o governo não toma decisão. Isso é uma brincadeira.
Então a gente vai fazer o seguinte, vamos reiterar o último ofício, né? reiterar o último ofício, porque né, você nem já foi votado.
Por
né?
favor.
Por ordem, vereador inscrito, Jonas, nós temos, ó, nós temos 15 minutos para duas horas de sessões.
Se todo então, mundo combina aqui, cada um falar, é, determinar cada um o tempo, falar um falo. Pouquinho. Quantos minutos? 3, 4, 5?
Não,
pode. Tem problema não, por mim não.
Vamos dividir, vamos dividir.
Bom, senhor presidente, senhores vereadores...
Você não quer usar a tribuna não, vereador?
Não, não. Senhores estão nos prestigiando aqui, muito obrigado. Gente, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro aqui, que eu já falei mil vezes, vou falar mil e uma vez. Tudo que é constitucional, eu sou a favor. O que é inconstitucional, eu sou contra. Nós temos dois profissionais jurídicos na Casa de Lei. Todos os pareceres, tudo que a gente precisa aqui, eu sempre dirigi aos dois advogados, eles me orientaram. É meu primeiro mandato, não tenho experiência legislativa, eu tenho que me orientar pelos nossos assessores aqui, que são os dois advogados. E se eles estão falando que a lei da Constituição é inconstitucional, eu vou para o parecer deles. Se for constitucional, eu serei o primeiro a entrar na justiça e brigar pelo voto que eu dei errado. Eu estou votando errado. Se é constitucional, é uma coisa. Se é inconstitucional, é outra. Eu votei pela inconstitucionalidade do projeto. Então, estou deixando bem claro aqui, está sendo gravado o que eu estou falando, eu estou falando no que os pareceres dos advogados me deram a mim, ou a todos nós aqui, eu pessoalmente, vou no que eles falam. Eu não entendo de justiça, de jurisdição, quem entende é os dois. Então, o parecer deles, eu não vou votar contra. Então, por isso que eu fui contra. E os senhores também sabem que eu fui a favor, que não sei se eu briguei até que fosse 50 metros. 30 também é pouco demais, mas 50 metros seria ideal. Meu ideal era esse, 50. Mas se eu não votasse os 100 metros, quem seria prejudicado era o povo, pela inconstitucionalidade do projeto. Então, por isso que eu votei, estou explicando isso aqui, deixar tá registrado. Se for legal, for constitucional, eu entrarei até na justiça, ou contra os dois dos meus assessores aí, ó. Mas eu confio neles pelo tempo e a bagagem que o Ney e o Júnior tem aqui dentro da Câmara. É, eu quero aqui lamentar também, na sessão do dia 20, eu falei aqui, homem do prefeito. Homem do prefeito. Eu não falei outra coisa. Homem do prefeito, quer dizer, homem de confiança do prefeito. Eu não tive maldade nenhuma em falar homem do prefeito. Eu não falei macho do prefeito. Aí seria eu, um ingênuo, um imbecil, falar uma bobagem dessa. Homem do prefeito que eu me referi é um homem de confiança do prefeito. Acho que a pessoa, quando tem maldade, leva para o mal. Mas eu, graças a Deus, não tenho maldade em falar homem do prefeito, que eu quis dizer homem de confiança do prefeito. Simplesmente isso. Ficou bravo comigo, mas me referi homem do prefeito, um homem de confiança do prefeito, foi até a Vitória hoje com o prefeito lá, resolver problemas do município. Isso é muito importante. E quando eu me referi aqui PROCON e ao prefeito, elogiando a torre do bairro Cachoeirinha, eu me referi e comentei que essa torre de telefonia celular do bairro Cachoeirinha favoreceu vários setores, não só a Cachoeirinha. E estava há 10, 11 anos que o próprio vereador Narciso Graça já tinha brigado, vem brigando com essa torre de telefone celular do Barra Cachoeirinha. Eu falei aqui no PROCON e do prefeito, porque eles ficaram enciumados quando o governador exercício esteve no bairro Cachoeirinha, e lá no bairro Cachoeirinha, Narciso está presente, Zanata, Daniel, ele tinha um compromisso comigo de botar essa torre no bairro, ele tinha que assinar um aditivo para a torre ser instalada. Não sei se é mérito meu, se foi ou não foi, mas eu sei dizer que ele teve aqui no bairro Cachoeirinha, em final de novembro, a torre já está montada. Muito obrigado a todos.
Por ordem, vereador Narciso.
Bom,
Boa noite a todos. Quero esclarecer que a emenda que foi feita ao projeto é totalmente legal. Não existe inconstitucionalidade, porque eu não mexi em valor. IPTU, sim. IPTU tem valor. Agora, essa emenda que eu fiz, não. Tem metragem, 30 metros. 30 metros, não existe valor. Não estou mexendo com valor, com dinheiro. Fiz uma emenda diminuindo a distância. Então, totalmente legal. Não vou entrar em justiça, já foi votado. Vocês votaram aí 100 metros e eu fiz menos de 30. Não vou entrar em justiça, não vou entrar nesse mérito, mas eu tenho minha consciência tranquila, porque é legal. Legal. Quero também... vereador Nilton falou aqui na sessão passada da reforma da quadra de Cachoeira Alta. Foi feita a licitação, entrou lá 4, 5, participaram. Um deu valor de 480, outro de 500 e pouco, e outro ganhou num valor que eu vou falar aqui novamente. Não vai terminar o ginásio de esporte, vai decretar falência e vai embora. Porque o valor que ele deu para terminar o ginásio de esporte de Cachoeira Alta é um valor muito pequeno. Muito pequeno, que já consultei vários, tá vendo? Várias pessoas aí. Tive lá de Cláudio Material de Construção hoje, conversei com ele, conversei com Hermes e outros aí que pegam empreitada. Não vai terminar o ginásio de esporte. Hoje o ginásio de esporte de Cachoeira Alta está totalmente acabado. Todo enferrujado, a estrutura toda enferrujada, tudo cheio de limo nas paredes, e o cidadão pegou por um valor muito abaixo. Vai acontecer o que aconteceu, né? Que não terminou, foi embora e levou o dinheiro. Como aconteceu também na passarela, na ciclovia. Tá vendo? Pegou o dinheiro, recebeu, sumiu, ninguém achou mais. E aí? Que preço nós vamos pagar? Então, meu amigo, nós temos que tomar uma decisão, nós aqui, nós 9 vereadores, porque o cara pegou por um preço que ele não vai terminar. Ele vai pegar o dinheiro e vai embora. Tá vendo? É uma coisa séria. É uma coisa que nós temos que tomar providência. Tá vendo? De que jeito? Procurar advogado e ver o que a gente pode fazer. Tá vendo? Então, o que eu tenho que falar é isso. E lamento também, mais uma vez, né, o dinheiro que a saúde perdeu. Tá vendo? Mais um dinheiro perdido. Tá vendo? Então, isso que eu tenho a falar. Obrigado a todos que venham mais vezes na Câmara, que é importante a presença de vocês para saber o que nós estamos fazendo aqui nessa casa. Obrigado.
Por ordem, vereador Zanata. O tempo está quase esgotando, mas dá tempo ainda de terminar. Tem 7
minutos. Boa noite a todos. Agradecer também a presença de todos. Como diz o vereador Narciso, é muito bom a casa estar aqui cheia para todo mundo saber o que acontece. Bom, gente, diante de tantos problemas e coisas que prejudicaram a população, tipo iluminação, cobrança de entulho, não ter mais a festa da banana e do leite, uma notícia boa. Hoje me ligaram do gabinete do deputado federal, Sérgio Vidigal, que ontem foi prometida uma emenda de 175 mil para a Pestalozzi de Alfredo Chaves, que é para comprar uma van para locomover nossas crianças. E nessa ligação hoje fui informado que esse valor de 175 mil reais que eu pedi ao deputado, e ele atendeu esse pedido, já está na conta da prefeitura. Já está liberado na conta da prefeitura. Só para comunicar a todos vocês, uma notícia boa, né? Diante de tantos desastres. Uma notícia boa. Agora vamos esperar, que eu não sei como é que funciona o trâmite. Se já está na conta e pode gastar, pode usar, não sei. Agora só vamos esperar o executivo comprar a van e entregar a Pestalozzi. Que nossas crianças hoje merecem prioridade, não é isso?
Parabéns, vereador.
E a situação hoje da Pestalozzi não é fácil, né? Uma situação muito difícil. Inclusive, conversei com a presidente, ela falou que o... É Vantopi que eles têm lá hoje. A Kombi. Que a Kombi hoje não tem condição de carregar tantas crianças, igual agora tem. Não tem como carregar todas. E a Kombi se encontra num estado muito crítico. E ela falou que com essa van vai poder até ter mais crianças que tem e não pode carregar todas, porque não tem Não tem como. Mas com essa agora, se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Por ordem, vereador Daniel. 4 minutos.
Não. Boa noite a todos. Vou ser bem breve, tá? Quero agradecer a presença de todos, da nossa presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aqui a diretoria está presente também, e demais participantes da nossa sessão. Quero pedir desculpa e justificar o meu atraso na sessão. A gente estava numa agenda com o governo do Estado, tratando de alguns assuntos relevantes no município, firmando de alguns convênios, e a coisa lá atrasou, e o trânsito de Vitória é meio difícil sair. Eu falava com o presidente que eu iria acelerar, mas com responsabilidade, mas graças a Deus deu para chegar um pouquinho de atraso, mas em tempo. Então, pedir desculpa pelo meu atraso. Quero aqui dizer que essa questão de licitação, como foi citado aqui pelo nosso vereador Narciso, a questão da quadra de Cachoeira Alta, o executivo deverá mandar a resposta, mas infelizmente nós vivemos num mundo em que o processo de licitação, a gente corre esse risco. A empresa apresentou o menor preço, ela vai se habilitar a fazer, se ela pode estar com um monte de problemas, se ela tiver as certidões em dias, infelizmente ninguém pode fazer nem nada. Agora, a questão que se aplica é o seguinte: ela faz X% da obra, o engenheiro vai lá, fiscaliza e libera X% do dinheiro. Ela só leva o dinheiro da obra do que ela realizou. Do contrário, o dinheiro vai ficando na conta. Então, Cachoeira Alta, a empresa que começou a fazer o ginásio, abriu concordata. O que o procedimento legal é? Chama-se a segunda do pregão. A segunda desistiu. Se dá um tempo, chama a terceira. A terceira também desistiu. Chama a quarta, se tinha. A quarta também desistiu. Enfim, ficou ninguém querendo fazer. Ou seja, aí se faz um novo processo de licitação. Aí aparece uma empresa que bota um preço lá embaixo. Ela vai ganhar. O dinheiro está na conta guardado. A empresa avançou 10%, libera 10%. É assim o procedimento legal. Então a empresa só leva aquilo que ela faz. Para isso o engenheiro está acompanhando a obra e liberando o que ela faz. Mas o que me traz aqui também, eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos passando, eu já falei isso várias vezes, é notório isso, a gente sente na pele, nós cidadãos, nós gestores, enfim, nós pais de famílias, empreendedores, empresários, enfim, produtores rurais, a gente passa na pele o que é a crise que nós estamos passando. Tá? Crise financeira, crise política, crise de moral que passa em Brasília, que a gente tem vergonha. Mas, enfim, cabe a nós administrar esse momento. A gente tem visto muitas críticas, muitos comentários via redes sociais a respeito de uma decisão tomada em adiar a edição da festa desse ano, da festa da banana do leite. É uma decisão que foi muito pensada, foi difícil de ser tomada, é uma decisão que ninguém queria tomar, ninguém queria isso, mas enfim, a responsabilidade do gestor, quando fala mais alta, ela tem que passar por cima de certas situações políticas que, às vezes, ali na frente vai dar numa contramão. Não cabe mais, e a gente tem que pedir muito a Deus para que o nosso Brasil consiga achar um caminho agora em outubro para eleger um presidente, um governador, os nossos representantes, pessoas que tenham compromisso com esse país, porque não dá mais para fazer populismo no Brasil. Não dá. Já foi. Quem insistir nessa tese vai entrar num buraco mais fundo do que nós já estamos. Então, senhor presidente, quero ser muito breve. A gente tem visto muitos comentários, até certos pontos maldosos, de ofensas pessoais nas redes sociais em relação à decisão do chefe do executivo em cancelar a festa, que foi uma decisão não tomada por ele só, por um grupo de pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós estamos sendo penalizados. Mas é com muita, muita responsabilidade
e eu tenho orgulho de ser penalizado hoje por estar compartilhando com o prefeito uma decisão amarga, difícil de ser tomada. Está sendo penalizado, está responsabilizado por isso hoje, do que no amanhã ser responsabilizado por nós deixarmos o salário dos nossos servidores atrasado, de nós deixarmos fornecedores atrasados, de nós deixarmos os serviços essenciais desse município, os serviços básicos, faltarem ao nosso cidadão. Eu não quero ser responsabilizado por isso. Então, como já foi no passado, é cultural, é cultura, manter a festa, mas chegaram no final do exercício, deixaram 3, 4 meses, 5 meses, salário de servidores atrasados, aí sim o comércio penou, aí sim o comércio quebrou, aí sim pais de famílias não puderam levar alimento para seus filhos, e aí sim fornecedores ficaram atrasados. Então, é assim, é o momento da gente tomar a responsabilidade, acima de tudo, no momento grave que nós estamos passando, e uma decisão, acredito que hoje a população está amargando, mas no amanhã vai estar aplaudindo, porque a decisão foi mais acertada possível para o momento. Eu quero parabenizar a todos e compartilhar com essa decisão. Um abraço, boa noite.
Ok. Eu gostaria
quero que Vossa Excelência convoque para a próxima sessão esclarecer sobre esse da Fé da Banana o que vai fazer o show da Maísa e Maiara. Sirico, para ele esclarecer o que aconteceu.
Okay.
Que não existe crise, não. Enquanto isso, o prefeito está colocando pessoas para dentro da prefeitura. Tá? Contratando pessoas para trabalhar na prefeitura. Crise não existe, não. Mentira.
Tá, eu gostaria de registrar aí, que você colocasse aí, o voto de pesar para o falecimento de Dona Celina Maria Perugia de Almeida, Luiz Cláudio Volpone, Carlos Santulim e também acabou de falecer em Cachoeira Alta, Honório Boldrini.
Também, aproveito a oportunidade, Toninho Maiago, né? Conhecido Catita. Tá? Isso aí.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Medino Berg.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária que acontecerá no dia 18 de julho do corrente ano, às 18 horas neste plenário. E agradeço novamente a presença de todos aí que participaram da nossa sessão.